Bezat Hashem, a gente está no Daf Lamed Alef, Amud Alef, 11 linhas de cima para baixo. Nefashot Olam Etzchut Olam Etchová. Vimos na Mishnah que quando a gente se trata de julgamentos que tem a ver com pena de morte, a pessoa, o juiz, que ele falou que sua opinião é que o réu deve ser isentado, ele não pode depois voltar atrás e falar que agora ele acha que o réu deve ser obrigado e merecer a pena de morte. Não. As pessoas que fizeram o Zuhu depois não podem mais voltar atrás. Amarav, sobre isso vem Rav, lo shami ala bishat masal matar, aval bishat mardin, melamed zchut chozer melamed chuva. Esta lei citada na Mishnah se trata somente durante a etapa do debate. Ou seja, a Mishnah nos ensina que a pessoa que pôs a sua opinião que o réu deve ser isentado durante o debate, ele não pode mais voltar atrás e falar que agora a opinião dele é ao contrário. Porém, na hora que vão fixar a lei, no momento em que os juízes no tribunal, eles contavam o número de juízes que estavam inocentando e o número de juízes que estavam dizendo que ele sim merece pena de morte, nesse momento, se a opinião do juiz é que ele sim merece a pena de morte, então ele tem que falar qual que é a sua verdadeira opinião. Tudo que a Mishnah falou que ele não pode voltar atrás é durante o debate, mas na hora de fazer a conta dos juízes, ele tem que falar a sua verdadeira opinião. A Gemara vai questionar este ensinamento do Rav. Meite vei, pergunta a Gemara, existe uma Mishnah que fala o seguinte, no Macharat Mashkimim Bai. Como nós sabemos que em relação a questões de pena de morte, o veredito nunca era dado no mesmo dia do debate, sim no dia posterior. Então, no dia de amanhã eles vinham para o Beidin. Hamizake Omer, aquele juiz que tinha inocentado o réu, dizia: Hani Hamizake Omzeki Anim Kumi. Eu que ontem inocentei, eu ainda estou sustentando esta opinião. Hamchaev Omer, aqueles que tinham dito que ele merece a pena de morte, eles diziam: Ani Hamchaev Omchanev Anim Kumi. Eu fui os que comprometi o réu no dia de ontem e eu ainda estou nessa opinião. Hamelamed Chová Melamed Zchut. Aqueles que ontem tinham comprometido o réu, eles podem agora inocentar. Aquele que inocentou no dia de ontem não pode hoje comprometer o réu. Daremacharat Gimardino. E a princípio, no dia de amanhã, já estamos na segunda etapa, na etapa onde se conta as ideias, onde se fecha o julgamento, o veredito. Mesmo assim, nessa segunda etapa, a gente vê que a Braita fala que aquele que inocentou o réu não pode voltar atrás. Todos nós concordamos, responde o Rav, que também no dia de amanhã eles ainda debatiam a questão. Eles não vinham de manhã e imediatamente já fixavam o veredito. Eles debatiam, reviam o que foi dito e chegavam na conclusão e davam o veredito. Então o que fala a Braita Mishnah aqui, aquele que inocentou não pode voltar atrás, se trata ainda na etapa do debate. Mas na etapa final, todos concordam que aquela pessoa que inocentou pode voltar atrás e dizer que agora ele mudou de opinião. Tashma, mais uma pergunta contra o ensinamento de Rav. Fala a Mishnah, no caso que o Beidin, que é um de número ímpar, se dividiu com um a mais que está comprometendo o réu. Então, por exemplo, tínhamos 23 juízes. 12 juízes diziam que o réu merece pena de morte. 11 diziam que ele está inocente. A questão é agora que nós vimos na Mishnah que para comprometer uma pessoa, para a pessoa merecer a pena de morte, ele tem, esse veredito tem que ser dado num tribunal onde a maioria é uma maioria com 2 juízes a mais, pelo menos. E aqui temos somente 1 juiz a mais. Então o que a gente faz numa situação dessa? Fala a Braita Danim, Eru Keneged Eru. Eles tentam debater e convencer um ao outro. Atirae Echadem Chayevim Dimrei Amezakin. Até que um dos juízes que estava comprometendo ele volte atrás e concorde com os que estão inocentando. Vem Ita, segundo o que disse o Rav, que aqueles que inocentaram podem também mudar de ideia e dizer que eles sim merecem a pena de morte. Litrenam Ifra. Então a Bet tinha que falar que eles têm que debater até que um dos que disseram que ele merece a pena de morte concorde com os outros, ou um dos outros que inocentaram concorde com aqueles que fizeram merecer a pena de morte, porque as duas opções são possíveis. Responde Rav, Tana Aschut Kemehader, Chovar Kemehader, mesmo que poderia-se escrever isso, mas o Tana, da nossa autora, não está, não escreveu, porque preferimos escrever uma coisa positiva que vão inocentar a pessoa da pena de morte. Tashma, mais uma pergunta contra o ensinamento de Rav. Dam Rabios Rav Hanina, falou Rabios Rav Hanina. Echad Natalmenim Shezika Vamet. Um dos juízes do tribunal, que ele falou um argumento que isenta o réu da pena de morte, e depois ele faleceu. Roim Oto Keiluchai. Viu o Medim Komo? Na hora de fazer a contagem, a gente conta a opinião dele. Como se fosse que ele ainda está vivo e ainda está argumentando que ele disse que a pessoa está isenta. Pergunta a Gmará, Veamai, Neimu Irava Kayem Ava Aderbei. Segundo o que disse Rav, que mesmo uma pessoa que isentou pode voltar atrás e dizer que o réu sim está comprometido. Então, por que a gente diz que se ele estaria vivo, que ele tá vivo, e ele ainda está nessa opinião? Pode ser que se ele estivesse vivo, ele ia voltar atrás. Então, como é que a gente pode se basear no argumento que ele tinha dito? Fala, Maraj, também, lo adarvei. Também, mesmo que se ele estivesse vivo, falou o Rav que ele poderia, eventualmente, voltar atrás da sua opinião, mas enquanto ele não voltou atrás, a gente diz que a opinião dele continua como o que ele disse, por isso a gente diz que se ele estivesse vivo, ele ainda estaria isentando, como ele disse anteriormente. Assim falou o Rav. Pergunta a Mara, como é que o Rav diz isso? Recebemos uma carta com um ensinamento da terra de Israel, que diz o seguinte, o ensinamento de Yossi Reb Hanina, que o aluno que faleceu, a gente diz que como se ele está vivo, ele ainda está isentando, isso contradiz o ensinamento do nosso Rav, ou seja, isso vai contra o que diz o Rav. E como é que a gente diz que o próprio Rav sustenta que isso não contradiz o que falou a versão de Rabbanina? El Motzi Ipar. Fala como é que a versão que nós temos está errada. A versão correta é que as palavras da versão de Rabbanina não contradizem as palavras de Rav. Tashma, mais uma pergunta contra a opinião do Rav. Shnei Sofrei Adanim Omdim Lefnehe. Tinham dois escribas que escreviam todo o protocolo do julgamento. Echad no emid, echad no esfor, um do lado direito, um do lado esquerdo. Vekotvim divremos aqui, vedevremos hamvim. E os dois escreviam as opiniões daqueles que isentavam o réu e daqueles que comprometiam o réu. Os dois escreviam para que não aconteça uma situação que um dos dois perdeu alguma coisa. Então a gente tem dois protocolos. Então eles escreviam os argumentos daqueles que isentavam e os argumentos daqueles que estavam comprometendo. Analisar a Bishnah Adriam Revim. O motivo que eles escreviam os argumentos daqueles que estão comprometendo o réu é claro. Levachar Hazu Tamach Rinomar Levenatadim. Porque talvez amanhã aquele que comprometeu vai falar um outro argumento. E além disso, quando a gente traz um argumento, a gente tem que esperar uma noite. Esperar um dia pensando para analisar se realmente esse argumento dá certo. Antes que a gente venha a comprometer uma pessoa com pena de morte. Logo, se amanhã a pessoa que comprometeu vai comprometer por um outro argumento, a gente, segundo a lei, vai ter que esperar mais uma noite para fixar o veredito. Logo, temos que ter no protocolo qual foi o argumento que ele comprometeu ontem, para que a gente confira que, de fato, a gente esperou uma noite analisando esse argumento. Ele deverá mesmo aqui, my time. Porém, por que os escribas escreviam os argumentos daqueles juízes que estão isentando o réu. Qual que é a necessidade disso? Bastaria escrever qual que é a opinião de cada um. Esse isenta, esse compromete. Por que tem que escrever o argumento daquele que está isentando? A princípio, a única explicação que nos resta é dizer o seguinte, que a pessoa que isentou não pode voltar atrás. Logo, a gente suspeita que talvez amanhã ele vai voltar atrás e ele vai vir falando que, na verdade, o argumento que ele falou ontem era um argumento errado, era um erro elementar, como a gente viu no DAF anterior. Então, o que ele falou ontem estava errado. Por isso, a gente tem um protocolo para que a pessoa não possa voltar atrás e agora comprometer o réu. É uma prova, então, contra o que disse o DAF, que nos mostra que a pessoa que isentou não pode voltar atrás em nenhuma etapa do julgamento. Fala que não, não, não é esse o motivo que a gente escreve no protocolo. Não, o motivo é outro. O motivo é porque existe o medo de que dois juízes vão falar o mesmo argumento, porém cada um vai se basear num outro pasuk. Ou seja, a mesma lei. Um sábio vai aprender de um passuco da Torá, um versículo da Torá, e o outro vai aprender de um outro versículo da Torá. A mesma lei, cada um aprende de um passuco. Nesse caso, a gente tem certeza que um dos dois está errado. Porque é impossível que a Torá vai falar a mesma lei duas vezes. Por que a Torá escreveu dois psukim? Isso é uma prova que uma das opiniões está errada, não podemos receber uma opinião dessa. Se eles falam a mesma coisa, no mesmo passuco, então tudo bem. Existem vários sábios que estão na mesma opinião. Mas quando um sábio traz um outro pasuk ensinando essa lei, é uma prova que esse sábio está errado. Agora, se dois sábios trazem a mesma lei, cada um se baseia em outro pasuk, é prova que um dos dois, com certeza, está errado. Logo, a gente não pode contar essas duas opiniões na contagem do tribunal. Que devai minei. Rebassi e Rabbi Yochanan, como perguntou uma vez Rebassi para o Rabbi Yochanan, Amru Shnayim Tam Echad Mishnei Mikraot, mal, como é que fica caso dois juízes aprendem uma mesma lei, cada um de um outro pasuk? Amar respondeu Rabbi Yochanan, Elmonim Lahem El Echad. Na hora da contagem, a gente vê quantos juízes estão inocentando e quantos juízes estão comprometendo a pessoa, a lei é que a gente só conta um. Quando temos dois que aprendem a mesma lei, de um só passou, a gente só conta um deles, porque com certeza um deles está errado. Logo, esse que era o motivo que a gente escrevia no protocolo, os argumentos daqueles que isentavam. E agora a Gemara entra nesse debate. Menani, mi lei, da onde a gente aprende, de fato, que não existem dois psukim que nos ensinam a mesma lei. Amarabai, explica o Abai, da Amarkra. Aprendemos isso do pasuk, que fala Echad Iber Elokim Veshtayim Zu Shamati Ki Ozer Elokim. Deus falou uma coisa, eu ouvi duas coisas, porque a força é de Deus. Não vamos entrar na explicação do pasuk, mas podemos aprender dessas palavras Mikra Echad Otzereka Mateamim. Deus fala uma coisa e nós aprendemos duas. Um só pasuk, ele pode ensinar duas leis diferentes. Porém, vem Tamechad Otzereka Mikrot, mas existe uma só lei que ela se baseia em dois psukim diferentes. Logo, aprendemos aqui que se temos dois sábios, cada um aprende a mesma lei de um outro pasuk, é uma prova que um dos dois está errado. De Ben Ishmael, Tana, o Ishmael aprendia essa lei de uma outra maneira. O que patish yefotzetz sela, o pasuk fala que as palavras de Deus são como um martelo que bate. Quando bate no metal, assim como essa batida, ela tira faíscas, várias faíscas, assim também um só pasuk pode ser explicado de várias formas, com vários ensinamentos, mas é impossível um só mesmo ensinamento sair de vários psukim. E agora explica a Gemara. Traga, por favor, um exemplo de uma só lei que dois sábios, um aprende esta mesma lei de um pasuk e outro aprende de um outro pasuk. Me traga um exemplo. Olha só, vou trazer uma Mishnah que exemplifica isso. Mizbeach mekadesh et ara'ulo. Temos uma lei que fala o seguinte: existem animais que nem podem ser trazidos para um altar, para um esber. Nem podem ser sacrificados no altar. Existem animais que podem ser sacrificados no altar, porém, pode acontecer uma certa falha no decorrer do corban. Por exemplo, se na hora de jorrar o sangue ou de fazer a shkita do animal, o kohen, o sacerdote que faz esse serviço, ele estava pensando em uma coisa proibida, ou ele estava achando que se pensando no outro corban, ou em várias leis que a gente vai estudar nas próximas masechtot, nesses casos o corban está passur. Então, esse corban vai ser queimado, mas não vai ser levado ao altar. Fala a Mishnah que se um corban desse foi trazido ao altar, por engano, a lei é que uma vez que ele subiu em cima do altar, ele não desce. Ou seja, uma vez que ele foi levado, ele é certificado e ele vai ser queimado em cima do altar. Não se tira algo que já subiu no altar. Porém, cada sábio aprendeu essa lei de um outro passuk. Rabbi Yoshua Omer, o Rabbi Yoshua tem a seguinte versão: qualquer animal que ele é propício de ser trazido aos fogos, ou seja, que é propício de ser sacrificado, e malalo eret, se ele subiu no altar, que ele não vai descer. Neymar, como falou o Pasuk, aolá al-mokdá. O corbar, o sacrifício de olá no altar. Ma olá sheireuyá leishim, e maltá lo teret. Assim como o sacrifício de olá, que ele é propício para ser sacrificado. Se ele subiu no altar, ele não desce. Afkol shorou leishim, e malalo eret. Assim também, qualquer outro animal que ele é propício de subir no altar, mesmo que ele tenha algum problema técnico, mesmo assim, se ele subiu, a gente não tira ele do altar e ele vai ser lá sacrificado. Essa é a opinião de Rabbi Yoshua. Rabbi Gamliel, o mesmo Rabbi Gamliel, fala a mesma lei, se baseando num outro pasuk. Qualquer sacrifício, qualquer animal que ele é propício para ser trazido no altar, se ele subiu, ele não vai descer. Shenemar, como diz o Pasuk, hi haolá al-mokdá al-mizbeach. O sacrifício de olá no lugar que ela vai ser queimada, no mizbeach, no altar. Ele explica a seguinte palavra, ele aprende a seguinte palavra: ma olá sheroyá le-migebe mizbeach im al-tabotered, afkol sheroyá le-mizbeach im al-tabotered. Assim como o sacrifício de olá, ele é propício para o mizbeach, ele não vai, não desce. Assim também, qualquer animal que é propício para o Mizbeach, uma vez que ele sobe, ele não desce. Vetarmai, Omar, Kamerabu, Psuli. As duas opiniões, na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo que mesmo sacrifícios Psuli, sacrifícios inválidos, que eles têm um certo problema técnico, eles, se eles sobem no altar, eles não descem mais. Mar, Maitarami, Mokdar. A primeira opinião aprende da palavra Mokdar, que o sacrifício de olá é propício para ser sacrificado, uma armadilha misbeach. E a segunda opinião aprende a palavra misbeach, que o sacrifício de olá é propício para ser trazido no misbeach. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo de uma só lei, que dois sábios, cada um diz que essa lei na verdade provém de um outro passu. Fala, Gmará, Veata Miflak Plige. A questão lá não é meramente qual que é a fonte de qual passu provém a lei. Não é essa discussão lá. Lá eles têm uma discussão de verdade, eles discutem com relação à lei dos Korbanot. Decatá nem seiva, porque diz a Mishnah em continuação: En benivei Rabar Gamliel e Levi Yoshua, El Adam ben Esachim. Existe uma diferença entre as duas opiniões. Como é que fica a lei com relação ao sangue ou ao vinho que era jorrado no altar? Shabar Gamliel, Omer, Lerdu. Segundo a opinião de Rabar Gamliel, que disse que a olá é propícia para ser trazida ao Mizbeach, então o sangue e o vinho também eram trazidos ao Mizbeach. Então também eles, se eles têm um certo problema técnico, eles foram trazidos sobre o Mizbeach, eles não, mas não descem mais. Rabbi Yoshua Melerdu, já Rabbi Yoshua fala que não. Ele falou que a olá é propícia de ser sacrificada, o sangue e o vinho não eram sacrificados, eles eram jorrados. Logo, se eles têm um problema técnico e eles foram trazidos ao altar, a gente tira eles, a gente não sacrifica eles. Então, volta à questão. O Mará está procurando um exemplo para a mesma lei, a mesmíssima lei, que cada rabino aprende esta lei de um outro passuco. Amar Rav Papa. Fala Rav Papa, então eu vou trazer uma outra Mishnah. Uma Braita. Que detalhe, na fala é Braita. Rebi Yossi Agvi. Fala Rebi Yossi Agvi. Mitoch Shneemar Kol HaNogea BaMizbeach Higdash Shomea Ani Ben Raui Ben Sheino Raui. Com relação a essa lei que vimos, que um sacrifício que ele é inválido, que ele tem um certo problema técnico, ele não poderia ser trazido ao altar, mesmo assim, se por engano ele subiu no Mizbeach, ele não desce mais. Esta lei, como dissemos, é levada somente com um animal que ele é propício eventualmente de ir para o Mizbeach. Como, por exemplo, um animal kasher, foi feito escrita, ele foi certificado, foi feito a escrita kasher, mas teve um pensamento problemático. Então ele poderia, ele tinha potencial de ir para o Mizbeach. Nesse caso, se ele subiu por engano, ele não desce mais. Porém, um animal que ele nem é propício para subir no Mizbeach, um animal desse, se ele subiu no Mizbeach, a gente não sacrifica, a gente tira ele de lá. Da onde a gente aprende isso? Fala a primeira opinião, o Rebi Yossi Talmud Lomar, Kvasi. O Pasuk fala na continuação, Kvasi. Cabritos. Assim como cabritos podem eventualmente ter o potencial de serem trazidos no Mizbeach, assim também, todos os animais que são propícios para o Mizbeach, mas animais que nem são propícios de vir para o Mizbeach, se eles subiram por engano, eles descem. Rebekiva Omer, o Rebekiva aprende essa lei de um outro Pasuk. Olá, já que o Pasuk citou o sacrifício de Olá, Maolá Reuia, assim também, assim como o sacrifício de Olá é algo que é propício de ser trazido para o Mizbeach, assim também o Pasuk se refere somente aos outros animais que são propícios de ser trazidos no Mizbeach. Finaliza a Gemara Vetervai, o Maikamimatu, Psulei. Na verdade, todos estão, na verdade, dizendo que animais que eles nem podem ser trazidos para o Mizbeach, eles, mesmo se subiram por engano, eles descem. Mar maitelam kvasim. A primeira opinião aprende essa lei da palavra kvasim. O mar maitelam olá. E a segunda opinião aprende a mesma lei da palavra olá. Está aí um exemplo para uma mesma lei, que cada opinião aprende isso de um outro pasuk. Fala, Gmará, não. Mesmo esse não é um bom exemplo. Por quê? Viamaravada barahava olá taopsulá e kabenayo. Também nesta braita, eles na verdade estão discutindo não somente qual que é a fonte da lei, eles estão discutindo também sobre como é que fica a lei com relação ao Olata Of. Existem vários tipos de sacrifícios de Olá. As mais importantes são a Olá que é feita com um cabrito ou com uma vaca. E as menos importantes é uma Olá que é feita de uma ave. Mande mais terá mikvasim, kvasim im avalolat aoflo. A primeira opinião que aprende essa lei da palavra kvasim, cabritos. Então, um sacrifício de cabrito, ou um sacrifício mais importante, a lei é que, de fato, ele não desce do Mizbeach. Já um sacrifício que é feito com uma ave, que é menos importante, ele, mesmo que foi trazido do Mizbeach, ele é atirado. Mande, mate, la meolá, afiro atof. Mas a segunda opinião que aprendi isso da palavra olá, então mesmo uma olá que é feita de uma ave também é inclusa nessa lei. Então, precisamos de um exemplo de uma mesma lei que dois sábios, cada um aprende de uma outra pasuk. Ela amaravashi, vem amaravashi com um terceiro exemplo. Que detalhe, olha só, Bright. Existe uma lei que diz que um korban, um sacrifício, só pode ser sacrificado dentro do Beit HaMikdash. Se uma pessoa abate e faz o animal, faz o sacrifício fora do Beit HaMikdash, isso é uma proibição de Shchutei Chutz. Vamos aprender de um pasuk que mesmo a pessoa que somente jorra o sangue do animal fora do Beit HaMikdash, isso já é considerado proibição de Shchutei Chutz. Fala a Braita. Dam Ichashev Lai Shahu Dam Shafach. A pessoa que vai sacrificar um animal fora do Beit HaMikdash, essa pessoa vai ser considerada uma pessoa que pecou com sangue. Sangue ele jorrou. Aprendemos neste pasuk, Lerabot Tazarek, Divere Mishmael. Isso inclui que mesmo a pessoa que só jorrou o sangue fora do Beit HaMikdash, ele já transgrediu a proibição. Assim fala a primeira opinião, o Reb Ishmael. Reb Akiva, Omer, Reb Akiva. Aprende a mesma lei de um outro pasuk. Ou Zavar, ou está escrito que a pessoa ou sacrificou ou zavar, quer dizer, ou abateu ou sacrificou. O que quer dizer ou abateu ou sacrificou? Isso vem e nos ensinar que não só se ele abate o animal, assim também se ele já o sangue do animal, ele já considera que ele sacrificou e já cometeu o pecado. Como finaliza a Gemara, Vetervaio, Maikamerabu, Zika. Os dois, na verdade, vêm nos ensinar que a pessoa que jorra o sangue fora do Petamigdash e cometeu a proibição. Mar, Maiterami, Dami, Hashem. A primeira opinião aprende essa lei das palavras Dami, Hashem. O Mar, Maiterami, Ozavach. E o segundo aprende das palavras Ozavach, a mesma lei. Questiona a Gemara também sobre este exemplo trazido pelo Ravashi. Ve'ama Ravavau, falou Ravavau, Shachat Vezarak e Kamenayu. Também esses dois sábios estão discutindo também como é que fica a lei com relação a uma pessoa que fez duas coisas. Também abateu o animal e também jorrou o sangue. Tudo ele fez fora do Beit HaMikdash. Será que ele transgrediu uma proibição ou será que ele transgrediu duas proibições? Segundo a opinião do Rebbe Ishmael, que aprendeu tudo de um mesmo pasuk, o pasuk que falou que a pessoa que abateu fora, ele vai começar a dar uma pessoa que pegou com sangue, na verdade ele juntou as duas proibições. Então ele, na verdade, transgrediu uma só proibição, que engloba também abateu o animal fora do Beit HaMikdash e também jorrou o sangue fora do Beit HaMikdash. Livrei Rebbe Akiva, Reb Shtayim. E segundo Rebbe Akiva, já que tem duas palavras separadas, o shachat ou zavar, daqui a gente aprende que são duas proibições separadas. Logo, ele transgrediu duas proibições. Fala Gemara, essa é a opinião de Rebaval. Porém, Ha'it Marana, sobre a opinião de Rebaval, veio Abaye Marabaiei, diz o Abaye que está errado. Afri Rebbe Akiva, Nami Enochayav Elahat. Também Rebbe Akiva concorda que, na verdade, se ele faz as duas coisas, ele só é considerado que ele pecou uma só, ele transgrediu uma só proibição. De Amarcra, porque o pastor fala, Sham Tarenoteha Visham Taase, e vindo Rahman Kuro Asiot, o pastor depois finaliza o passo da seguinte maneira: você deve ir para o Beit HaMikdash, fazer o sacrifício, trazer os seus sacrifícios e fazer os sacrifícios. A gente vê que existe uma só mitzvah que engloba as duas coisas: sacrificar e fazer, que é jorrar o sangue. Isso nos ensina que é uma só proibição. Então a pessoa que fez os dois atos fora do Beit HaMikdash também tem que jorrar uma proibição. De maneira que, na verdade, o Rebbe Akiva e o Rebbe Ishmael que vimos, eles concordam plenamente com relação às leis, não tem nenhuma diferença entre eles. Logo, a discussão entre os dois é meramente de qual pasuk aprender a mesma lei. Está aí o exemplo para o que a gente estava procurando, de dois juízes que eles falam a mesma lei e cada um traz um pasuk. Nesse caso, no caso do Sanedrim, a gente tem certeza que um dos dois está errado e por isso a gente não pode contar dois na hora da contagem. A gente viu no nosso Mishnah que, com relação a julgamentos monetários, a gente tem que começar o julgamento obrigatoriamente durante o dia. Já o fim do julgamento pode ser à noite. Menari Milei. Da onde a gente aprende esta lei? Amar Rebchia Bar Papa. Explica Rebchia Bar Papa. De Amar Kra, aprendemos isso do Pasuk. Veshaftu etam bechol et. Está escrito no Pasuk que os juízes vão julgar o povo a qualquer momento. Isso quer dizer que o final do julgamento pode ser à noite também. Yahi Tchilat Dinami. Bom, pergunta agora, se é assim, por que eles não podem começar à noite? Está escrito que eles podem julgar a qualquer hora. Então, que eles possam também começar à noite. Que derava? Explica agora, isso a gente aprende do que nos ensinou o Rava. Derava Rava Ktivo. O Rava, na verdade, ele perguntava que existe uma contradição entre dois psukim. Por um lado, o pasuk fala que eles vão julgar o povo a qualquer momento. Isso engloba a noite. O outro pasuk fala que no dia que ele vai passar a herança para os filhos. Vemos aqui que questões monetárias devem ser justamente durante o dia. Hakei, sabe como é que a gente explica então? Explica o Rava. Yom letchilat din, laila legmar din. O começo do julgamento tem que ser obrigatoriamente durante o dia. Já o fim do julgamento pode ser também durante a noite. Tudo bem. Então a nossa Mishnah sustenta que o começo do julgamento monetário vai ser durante o dia e o final pode ser à noite. Fala, Agmará Matnitin, de lo que é meio. Concluímos então que a nossa Mishnah não é a opinião de Rabi Meir. Nossa Mishnah é a opinião de Rabanan. E eles discutem com o que falou Rabi Meir. A opinião de Rabi Meir é trazida na seguinte braita. Detalha. Hayar Rabi Meir Omer, dizia Rabi Meir. Mata Murlomar Alpiem Ie Kol Rive Kol Nega. O pastor está falando que devemos ir atrás, segundo as instruções do grande tribunal do Beit HaMikdash, e segundo o que eles vão fixar, vai ser fixado qualquer briga e qualquer nega, que é a lepra que justamente os juízes tinham que fixar se é uma lepra pura ou uma lepra impura. Então qualquer briga, qualquer lepra vai ser fixado segundo a opinião do grande tribunal. Quando o pastor fala as brigas monetárias, as intrigas monetárias e a lepra, o pastor está comparando estes dois. Qual que é a comparação? Assim como a lepra, as manchas da lepra, devem ser analisadas pelos juízes justamente durante o dia, como falou o pastor, que no dia ele vai mostrar para o Kohen, a frivim bayom. Assim também, questões monetárias só podem ser feitas durante o dia. O manegaim shelob sumim, e assim como as manchas da lepra não podem ser analisadas por um cego, nem mesmo por um cego de um só olho, dechtiv como fasub lekor marei einei a Kohen, que vai mostrar a mancha para os olhos do Kohen, vemos que tem uma pessoa que enxerga com os dois olhos, a frivim shelob sumim, assim também, uma pessoa que é cego, até mesmo de um olho, já não é válido como juiz, mesmo num tribunal de questões monetárias. Então, da lepra a gente aprende para as questões monetárias, que as questões monetárias devem ser durante o dia, e os juízes têm que enxergar com os dois olhos. O Makish Negaim Levim, da mesma maneira a gente aprende as leis das questões monetárias para a lepra. Marivim Shelob Krovim, assim como julgamentos monetários. Os parentes não são válidos como juízes, o réu não pode ser parente do juiz. Afnegaim Shelob Krovim. Assim também, a mancha da lepra não pode ser mostrada a alguém, a pessoa, o juiz que vai fixar a lei, não pode ser alguém próximo da pessoa que está com a mancha. E Marivim Beshloshah Afnegaim Beshloshah. Será então que assim como questões monetárias devem ser fixas num tribunal de três juízes, pelo menos, assim também as manchas da lepra só podem ser analisadas e fixadas se são puras ou impuras por um tribunal formado por três juízes? Vedino, Mamonome, Shoshai, Gufolo, Kolchken, eu poderia achar que é óbvio que se o dinheiro da pessoa, a gente exige três juízes, o próprio corpo da pessoa, se a gente vai fixar se o corpo está puro ou impuro, é óbvio que precisamos de três juízes? Fala o Pasuk, não, estamos no Marvel, vai lá correr. Ou Elechad, a Kohanim. Fala que o Pasuk ele vai trazendo para o Ravena ou para um dos Kohanim. Halamada, Shafino, Kohen, Echad, Reuter, Ganim. Aprendemos aqui que mesmo um Kohen já pode fixar a lei da mancha da lepra se é impuro ou impuro. De qualquer maneira, essa braita é a opinião de Rabi Meir. E aprendemos aqui que a opinião dele é que todo julgamento, até mesmo o final do julgamento monetário, tem que ser somente durante o dia. E isso está em desacordo com a nossa Mishnah, que falou que o começo do julgamento tem que ser durante o dia, mas o fim pode ser durante a noite, como vimos. Raul Samia, a Gemara traz um episódio de uma pessoa que ele era cego de um olho, de Abba Meshivut e de Rabi Yochanan, que ele morava na vizinhança de Rabi Yochanan, de Ava, da Indina, e ele era um juiz, ele fazia julgamentos monetários. Velo amare Rabi Yochanan, velo amidei. E Rabi Yochanan, ele ficou quieto, ou seja, ele concordou com isso. Ele que avidach, e Rabi Yochanan, que está Mishnah. Como é que Rabi Yochanan, então, ficou quieto? Porque o próprio Rabi Yochanan falou, numa outra ocasião, que quando temos uma Mishnah sem autoria, está Mishnah, a lei é fixada como esta Mishnah. Vetnan, e olha só uma Mishnah, que é trazida sem autor. Kola kasher ladun, kasher laid. Todos aqueles que são válidos como juízes, eles são válidos também para testemunhar. Ou seja, se uma pessoa, eu posso julgar fulano, quer dizer que não tem nenhum problema nessa ligação, assim também eu posso testemunhar a favor ou contra esse fulano. Porém, yesh kasher laid, vem kasher ladun. Falei, existe um caso em que a pessoa é válido para servir como testemunha, mas não é válido para servir como juiz. Explicou o próprio Rabbi Yochanan sobre essa Mishnah, que a Mishnah está tratando sobre uma pessoa que é cego de um olho, que ele pode servir como testemunha, mas uma pessoa dessa é inválido para servir como juiz. Como é então que o próprio Rabbi Yochanan, ele ficou calado e deixou o cego de um olho fazer julgamentos na sua vizinhança? Responde agora, Rabbi Yochanan está machina, Ashkach. Realmente existe essa Mishnah, porém Rabbi Yochanan ele encontrou uma outra Mishnah, que também essa outra Mishnah é dita sem autoria. Fique e fala outra Mishnah. Fala a nossa Mishnah, do nosso Pere, que questões humanitárias podem começar durante o dia e finalizar durante a noite. Um juiz, durante a noite, ele não é melhor do que uma pessoa que é cega de um olho. Sendo assim, daqui ele aprendeu que um cego de um olho também serve como juiz. Tudo bem, então Rabbi Yochanan preferiu a nossa Mishnah, fixar a lei como a nossa Mishnah, do que fixar a lei como essa primeira Mishnah. Pergunta Gemara, mai ulmei, ha istama. Por que ele preferiu a nossa Mishnah, fixar a lei como a nossa Mishnah e não como essa Mishnah que diz que um cego de um olho não pode servir como juiz? Duas explicações. A primeira opinião diz que já que com relação à nossa Mishnah é uma discussão entre Meir e Hachamim, então é preferível fixar a lei como Hachamim, já que é uma Mishnah que foi feita por vários sábios, pelos sábios, então a gente fixa a lei como essa Mishnah. E a segunda explicação fala que essa Mishnah está se tratando na nossa Masechet, Masechet Sanhedrin, que nossa Masechet é onde foram trazidas todas as leis com relação ao tribunal. Uma lei que foi dita nesse local deve ser que é a lei fica como essa Mishnah, e não como uma outra Mishnah que foi dita num outro local. Vimos que os sábios se baseiam na opinião de Rava. A Rava, ele fala que tem uma contradição entre dois psukim. Um pasuk fala Vishaftu etam bechol et, os juízes vão julgar o povo a qualquer momento. O outro pasuk fala Beyom anchinu et banav, que ele vai passar, no dia que ele vai passar a herança para os filhos. Vemos que as monetárias tem que ser durante o dia. Explicou Rava que o começo do julgamento, do debate, tem que ser durante o dia, e a gente pode finalizar o julgamento durante a noite. Porém, o Reb Meir, vimos que ele fala que não, que o julgamento tem que ser feito todinho durante o dia. O que ele aprende do outro pasuk? O que ele aprende do pasuk que diz que os juízes podem fazer julgar o povo a qualquer hora? Falava, esse pasuk vem nos ensinar que mesmo num dia que está muito nublado, que ele parece um pouco com a noite, mesmo assim, pode-se fazer julgamentos neste dia. Detnar, assim como fala a Mishnah, Enre Metanigaim, Shacharit, Uben Arbaim, quando o Kohen tem que ver a mancha da lepra, para ver se é uma mancha pura ou impura, ele não deve ver no começo da manhã e não no fim da tarde, velo betochabait, e não dentro de uma casa, velo beomeonad, e também não pode analisar a mancha num dia nublado, porque uma mancha fraca, por causa do efeito da luz, ela pode parecer mais forte, velo batzoraim, e também ele não deve olhar a mancha quando o sol está muito forte, porque uma mancha forte pode parecer mais fraca. A gente vê que um dia nublado ele tem uma certa semelhança com a noite, por isso o Rebbe aprende deste pasuk que pode-se fazer o julgamento durante o dia, mas o Rebbe fala que também o fim do julgamento tem que ser de dia. Segundo o Rebbe Meir, que ele aprendeu da comparação do pasuk entre as manchas da lepra e os julgamentos monetários. Dessa comparação ele aprendeu que os julgamentos monetários devem ser feitos durante o dia. Então o que ele faz com o segundo pasuk? O segundo pasuk fala que no dia que a pessoa vai passar a herança para os filhos, a gente vê que a questão monetária tem que ser durante o dia. Mas o Rebbe já tem um outro pasuk, que de lá ele aprende que o julgamento monetário tem que ser durante o dia. que ele faz com este pasuk então? Este pasuk, ele explica assim como explicou Reb Hanina perante Rav Nachman. Falou Reb Hanina o seguinte: o pasuk fala no dia que ele vai passar a herança para os filhos. Somente durante o dia pode-se passar a herança, durante a noite não pode-se passar a herança. Amar Lei perguntou Rav Nachman: como é que é? Ela me atar, mandeshachem be mama, yartun lei bnei, mandeshachem be laila, yartun lei bnei. Uma pessoa que falece durante o dia, os filhos vão herdar. Uma pessoa que falece durante a noite, os filhos não vão herdar os bens do pai. Como é que você diz que não, a herança não passa durante a noite? Dilma falou a Rahman: talvez eu não entendi o que você disse. Dilma falou que amarga, talvez a sua intenção, quando você está me falando isso, é que a gente não faz leis com relação à herança somente durante o dia. Não se faz leis de herança durante a noite. Como, por exemplo, se uma pessoa quer fazer um documento, um testamento, falando exatamente quem que vai herdar cada coisa, sobre isso só pode ser feito durante o dia e não à noite. Talvez isso que você quer dizer. Detalhe, assim como está escrito numa outra braita: Vaitar bnei Israel nechukat mishpat. O pasuk finaliza as leis das heranças, que essas vão, vão ser leis, assim vão ser fixas as leis e julgamentos do povo. Oráculo Aparashá Eliot Din. Aprendemos essas palavras que todas as questões de herança, na verdade, são um julgamento monetário. Que da viúda Amarav, daqui aprende a viúda o nome de Rav. Quando três pessoas entram para visitar uma pessoa que está doente e ele fala para eles como é que ele quer que a herança vai ser dividida, Ratzu Kotvim, se eles querem escrever como testemunhas, eles podem servir como testemunhas. Ratzu Osimdim, e se eles quiserem, eles podem servir como tribunal, os três, e receber como um tribunal as palavras do falecido. Shnaim Kotvim Osimdim, já são duas pessoas, eles podem servir como testemunhas, mas não podem servir como tribunal. A gente vê de qualquer maneira que uma lei, as leis de herança, têm que ser tratadas num tribunal. E sobre isso falou o Rav Chisda que esse documento, esse testamento, só pode ser escrito durante o dia e não durante a noite. E uma vez que eles serviram como testemunhas à noite, depois eles não podem ser juízes. A gente vê de toda essa braita que, o testamento que é escrito só pode ser escrito durante o dia e não durante a noite. Então fala, finaliza o Rav Nachman para o outro sábio. O outro sábio falou que durante a noite a gente não faz heranças. Ele perguntou como é que pode ser. Uma pessoa que falece à noite não vai passar herança para os filhos? Ah, talvez você quer dizer que o testamento não pode ser feito à noite. Isso talvez você quer dizer? Falou então Rav Bachanina in. Aqui que é a Marta, sim, essa era a minha intenção. Que aprendemos do Pasuk, o Rameir aprende deste Pasuk, que as leis relacionadas com herança, como por exemplo escrever o testamento, isso só pode ser feito durante o dia. Temos então uma discussão, a nossa Mishnah fala que o começo do julgamento vai ser durante o dia, já o fim pode ser à noite. Já o Rameir fala que todo julgamento tem que ser à noite, e cada um aprende dos Tsukim, como vimos. Qual tu?